caminho, verdade e vida. Pelo Espírito Emmanuel. Psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 85. Testemunho. Respondeu-lhe Jesus: Dizes isso de ti mesmo, ou foram outros que tu disseram de mim? João. A pergunta do Cristo a Pilatos tem significação mais extensiva. Compreendêmo-la aplicada às nossas experiências religiosas. Quando encaramos no Mestre a personalidade do Salvador, por que o afirmamos? Estaremos agindo como discos fonográficos na repetição pura e simples de palavras ouvidas? É necessário conhecer o motivo pelo qual atribuímos títulos amoráveis e respeitosos ao Senhor. Não basta dizer encantadoras lições dos outros, mas viver substancialmente a experiência íntima na fidelidade ao programa divino. Quando alguém se refere nominalmente a um homem, esse homem pode indagar quanto às origens da referência. Jesus não é símbolo legendário, é um mestre vivo. As preocupações superficiais do mundo chegam, educam o espírito e passam, mas a experiência religiosa permanece. Nesse capítulo, portanto, é ilógico recorrermos sistematicamente aos patrimônios alheios. É útil a todo aprendiz testificar de si mesmo, iluminar o coração com os ensinos do Cristo, observar-lhe a influência excelsa nos dias tranquilos e nos tormentosos. Reconheçamos, pois, atitude louvável no esforço do homem que se inspira na exemplificação dos discípulos fiéis. Contudo, não nos esqueçamos de que é contraproducente repousarmos em edificações que não nos pertencem, olvidando o serviço que nos é próprio. Comentário sobre a mensagem Testemunho. É possível que muitos de nós já tenhamos ouvido falar a respeito de um padre chamado Maximilian Kolbe e da sua capacidade de amar ao ponto de dar a sua própria vida pelo semelhante. Mas o que talvez muitos de nós não saibamos é que antes dele se tornar padre, quando ainda estava na sua juventude, ele tinha um desejo muito profundo de fazer o bem. Ele acreditava piamente que todo homem na Terra tinha uma missão especial, que era de fazer algo a favor do próximo. Uma vez, ele estava orando na igreja da sua cidade e ele se dirigiu de forma muito particular a Maria Santíssima, Mãe de Jesus, por quem ele nutria uma devoção muito forte. Então ele, em suas preces, abriu seu coração tão fervoroso e disse a Maria do seu anseio de produzir algo para o bem da humanidade. Ele desejava servir e esperava que a nobre Mãe de Jesus pudesse lhe indicar o rumo. Então, dentro da sua alma, na acústica do seu espírito, quase como um bafejo vindo dos céus, ele escutou uma doce voz que lhe disse: Meu filho, pedes oportunidade de realizar o bem e eis que compareço à tua presença em nome de meu filho para te oferecer duas coroas. A primeira, de flores brancas, é a coroa da oportunidade com a qual agora eu adorno a tua cabeça. Terás a oportunidade do trabalho, da pregação, de atender ao rebanho que meu filho te confiou. Desejo que saibas, entretanto, que dia chegará em que a outra coroa que trago, a de rosas rubras, será colocada igualmente na tua cabeça. Será a coroa do testemunho. Vai, filho, e serve. Ele então foi ordenado sacerdote e aproveitou muito bem as oportunidades de progresso através do serviço ao próximo. Durante a Segunda Guerra Mundial, ele foi prisioneiro em campo de concentração. E aí um dia, o chefe do campo de concentração, ele decidiu punir com a morte alguns prisioneiros para que isso servisse de exemplo de disciplina para os demais que ali estavam. E dentre os escolhidos para aquele ato terrível e disciplinador, destacava-se um homem que estava gritando, chorando, porque ele alimentava a esperança de sair vivo daquele campo, aquele campo de terror, e retornar para sua esposa, para os seus filhos. Ele chorava, pedia clemência. E aí, daqueles homens que estavam todos ali perfilados, aguardando pelos castigos, imóveis, destacava-se a figura do padre Maximilian Kolbe. E ele se ofereceu para morrer no lugar daquele homem que estava tão desesperado. O chefe de campo, a princípio, ficou relutante, mas depois ele concordou e o padre Kolbe seguiu para o local onde ali ele deveria passar muitos dias sem comer nem beber. Era esse o suplício que havia sido escolhido pelo militar para matar o padre. E aí, enquanto o padre seguia para o seu suplício, ele ouviu outra vez a doce voz de Maria, Mãe de Jesus. Filho, chegou a tua hora. Coloco-te agora a coroa de rosas rubras, a coroa do testemunho. Sê fiel e vence. Então o padre Kolbe se emocionou e cantou, colocando todas as alegrias que estavam na sua alma, que estava disposta ao sacrifício naquele canto. Ele haveria então de morrer alguns dias depois, mas pronunciando suavemente o nome de Jesus. Ele foi fiel até o fim e na hora do testemunho ele testificou da sua fé e da sua fortaleza moral. O sofrimento, ele convida o seguidor de Jesus ao testemunho da fé. E ele oportuniza ampliar os valores que estão investidos naquela pessoa. Quando nós formos convidados aos testemunhos da vida, não vamos desperdiçar as oportunidades, porque elas são abençoadas chances de superação de nós mesmos. O exemplo do padre Kolbe nos ensina que morrer, longe de ser descansar nas mansões celestes ou expurgar sem remissão alguma nas zonas infelizes, é pura e simplesmente recomeçar a viver e depois de cumprir a nossa missão aqui na Terra. Mas apenas as almas esclarecidas e experimentadas na batalha redentora é que são capazes de transpor a barreira do túmulo e caminhar rumo à liberdade. A reencarnação é uma bendita oportunidade de evolução. Precisamos entender que a matéria em que nos encontramos, por ora, imersos, é um abençoado campo de luta, de aprimoramento pessoal. Então, cada dia de que dispomos aqui na carne é uma nova chance de recomeço. E esse benefício deve ser aproveitado ao máximo para adquirirmos os verdadeiros valores que resistem até a própria morte. Cuidemos, então, dos nossos testemunhos enquanto estamos encarnados. e que Jesus nos ajude sempre na perfeita compreensão das leis divinas.